Senhora, senhores vereadores, boa noite também à comunidade que nos assiste pela galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo. Solicito ao secretário vereador Márcio Alberstadt que proceda à verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, pois todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Esta é a quarta sessão ordinária do ano de 2007. Peço ao secretário, vereador Márcio Alberstadt, que faça a leitura da mensagem.
Mensagem de hoje, deixe a alegria sair. Não se alegre somente mediante acontecimentos favoráveis, nem ponha sua alegria na dependência de outras pessoas. A alegria já está dentro de você, palpitante, viva, completa, querendo sair. Solte-a. A sua alegria nasce espontaneamente quando você vibra com Deus e firma os princípios de solidariedade, paz e compreensão. Viva com alegria. Ser alegre é sabedoria da alma.
Encaminhando os atos do expediente da sessão, com apreciação das atas, coloco a ata 04, 05 e 06 em discussão. Coloco a ata, então, as atas 04, 05 e 06 de 2007 em votação. Os vereadores que estiverem a favor das atas permaneçam sentados e os contrários levantem-se. Foi aprovado por unanimidade as atas de número 04, 05 e 06 do ano de 2007. Em seguida, passamos agora então a apreciar as correspondências recebidas. Vereadores que desejam a leitura, façam o seu pedido à secretaria, ao secretário da mesa.
Solicito a leitura da correspondência recebida de numeral 114 de 2007.
Excelentíssimo senhor, atendendo ao pedido de informações número 1/2007, informamos que, devido à sua complexidade, a matéria foi encaminhada ao departamento jurídico, necessitando-se de mais 20 dias de prazo para análise, principalmente quando há necessidade ou não da observância da noventena, por não tratar-se de instituição de novo tributo ou sua majoração. Atenciosamente, saudações, Hilberto Beck, presidente em exercício.
Continua em aberto, então, o pedido para leitura das correspondências expedidas. Passamos então agora, igualmente, se alguém desejar conhecer alguma correspondência expedida, que se manifeste. Não havendo manifestação, passamos agora à apresentação de proposições, matéria em primeira sessão de pauta e demais proposições.
Indicação número 10/2007, autoria, vereador João de Deus, destinatário executivo municipal, que o setor competente determine a realização de drenagem e de recapagem na ponte sobre Arroio Hermes, localizada na imediações da estação rodoviária, visto que as águas das chuvas têm ficado empoçadas no local por muito tempo, o que prejudica os pedestres e que por ali trafegam, pois acabam ficando encharcados quando o fazem ao mesmo tempo que algum veículo. Vereador João de Deus ao Executivo Municipal. Indicação número 11/2007, autoria, vereador Márcio Halberstadt, destinatário Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de colocação de cascalho no acesso à propriedade do senhor Lauro Kegler em linha Boêmia. Indicação número 12, autoria, vereador Márcio Halberstadt, destinatário Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de colocação de bueiros no início do acesso à propriedade do senhor Teobaldo Lache em linha Araçá. Requerimento 4/2007. Autoria, vereador Sandro Gols. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 163, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial, previsto no artigo 162 do já citado texto legal, para o projeto de lei 4/2007. Requerimento número 5/2007. Autoria, vereador Sandro Gols. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 188, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer a instalação de sessão extraordinária tão logo quando possível para, na ordem do dia, ser procedida a discussão geral e votação do projeto de lei 4/2007 do Executivo, caso essa proposição esteja em condições para tal. Agudo, 26 de março de 2007. Projeto de Lei 3/2007 do Executivo. Disciplina, concessão, a permissão e autorização do transporte coletivo urbano e rural no município. Revoga a Lei 1171/98 e dá outras providências. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores. Estamos encaminhando para ser apreciado por Vossa Excelência em regime de urgência este projeto de lei. Com a aprovação do projeto de lei, o Executivo Municipal visa regularizar as linhas de transporte coletivo de passageiros no município, atendendo ao disposto nos relatórios de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, que aponta a irregularidade anualmente deste exercício de 2002 e conforme decisão transitada em julgada na comarca de Agudo, nos autos do processo número 154/104-0000279-0. Cite-se o que entende o tribunal estar irregular frente às normas vigentes. A. Todas as linhas de transporte coletivo de passageiros no âmbito municipal estão irregulares em fase de não haver sido realizada concorrência pública e pela falta de ajuste em contrato administrativo, como assim exigem as normas expressas no artigo 175, parágrafo único da CF, artigo 99 da Lei Orgânica Municipal e artigo 2º da Lei Federal número 8.987/95. Como não há qualquer contrato administrativo formalizado com os concessionários, essas relações fiquem ao alcance do disposto no artigo 42, parágrafo 2º da Lei Federal número 8.987/95. As concessões de caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por tempo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações, que precederão e à outorga das concessões que as substituirão para prazo esse que não será superior a 24 meses. Portanto, mesmo que não se tenha as datas em que se iniciou a realização destes serviços, até porque não existe norma legal de outorga dessas concessões, à exceção do Decreto 041/2001, outorga para a empresa Dilunilo Ronov, aqueles concedidos antes da vigência da Lei Federal número 8.987/95. Fica na obrigatoriedade de regularização no prazo previsto. Aqueles concedidos após esta lei fiquem vinculados a todas as suas exigências, estando bem claro no parágrafo único do artigo 175 da CF, a exigência de contrato administrativo para a outorga de concessão de serviço público. B. O único contrato administrativo que o município promoveu para a concessão do serviço público de passageiros foi acordado com a empresa Elemar Humberto Praga em 15 de fevereiro de 1993, por prazo indeterminado. A indeterminação de prazo o torna com características de precariedade. Para fins de distinção entre concessão e permissão, é preciso considerar dois sentidos do vocábulo precariedade. A, de um lado, significa que o ato é irrevogável a qualquer tempo, por iniciativa da administração. B, de outro lado, significa outorga sem prazo estabelecido e, portanto, revogável a qualquer momento pela administração, sem direito à indenização. Mesmo a se considerar este contrato como precário por ter seu prazo indeterminado, apenas reforça a certeza de que a falta de limitação de tempo de duração deste iniciada em 15 de fevereiro de 93, implica em se adequar ao artigo 42, parágrafo 2º da Lei Federal, número 8.987/95. C. A outorga da linha de transporte coletivo de passageiros para a empresa Dilo Nilo Ronald, conforme a decreto número 41/2001, com base no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal número 1171/98, é irregular por não atender às normas acima citadas, que exigem a realização de licitação entre contrato administrativo de concessão de serviço público. Eis que não atendeu ao artigo 175, parágrafo único da CF, e segundo parágrafo 2º da Lei Federal número 8.987/95. O parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal número 1171/98 prevê a figura da autorização para a delegação de serviço público de transporte coletivo. Com essa previsão legal, a administração municipal autorizou esta empresa em caráter experimental a prestar tal serviço por 180 dias, sem a realização de licitação e da formalização de contrato administrativo. No entanto, a Constituição Federal, no artigo 35º, prevê apenas os regimes de concessão e permissão de serviços públicos de interesse local e inclui serviço público de transporte coletivo como de caráter essencial. Também a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 99, determina que a prestação de serviço público deve ser feita diretamente ou por concessão ou permissão de sempre através de licitação. Como se verifica, é necessária a realização de processo licitatório e não há previsão de figura da autorização de serviço público na Lei Maior do Município. Portanto, entende-se que esta norma municipal está em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Município. Precisamente, por ser autorização dada no interesse exclusivo do particular, não há necessidade de que lhe sejam delegadas prerrogativas públicas. O poder público titular do serviço dá autorização com base no poder de polícia e, com base nesse mesmo poder, estabelece as condições em que a atividade será exercida e fiscaliza o exercício da atividade. Grande parte dos municípios dificilmente consegue formular uma política de transporte mais ampla, abrangendo o transporte coletivo, trânsito e vias públicas. As soluções atendem problemas localizados, podendo mesmo gerar novas dificuldades. No entanto, é indispensável estabelecer diretrizes comuns e complementares, principalmente para um governo que quer regularizar o transporte coletivo. Temos a certeza de podermos contar com a ativa participação dos nobres vereadores na apreciação deste projeto, tão importante para os interesses da municipalidade. Atenciosamente, Gilberto Beck, prefeito em exercício. Projeto de Lei 4/2007 do Executivo altera anexos da Lei Municipal número 1664/2006. Mensagem, senhores presidentes, senhores vereadores. Ao cumprimentarmos Vossa Excelência, encaminhamos para a tramitação em regime de urgência, urgentíssima, o projeto de lei que altera anexos da Lei Municipal número 1664/2006, em conformidade com o disposto da Emenda Constitucional 53, na medida promissória 339/2006, de 28 de dezembro de 2006, na portaria da STN de número 48 de 31 de janeiro de 2007 e na portaria normativa do MEC número 4 de 27 de fevereiro de 2007. A alteração dos anexos 2, 4 e 9 da Lei do Orçamento Anual número 1664/2006 faz-se necessária para a adequação do orçamento às alterações recentes na legislação que extinguiu o Fundef e institui o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A portaria normativa do MEC número 4 de 27 de fevereiro de 2007 gerou efeitos na operacionalização do Fundeb a partir de 1º de janeiro de 2007, sendo que os ajustes correspondentes serão realizados em abril de 2007, na forma prevista no artigo 47 da MP número 339/2006. Para tanto, rogamos pela urgência na aprovação do presente projeto de lei, pois ainda durante o mês de março de 2007, necessitamos efetuar o empenho, a liquidação e o pagamento da folha dos profissionais da área de educação, como os recursos do Fundeb. Atenciosamente, Gilberto Beck, prefeito municipal. São essas as proposições, senhor presidente.
Passamos agora, então, para o pequeno expediente com a livre manifestação dos vereadores. Lembrando que cada vereador tem um espaço de 5 minutos para se manifestar no pequeno expediente. Passo a palavra agora ao vereador Márcio Alberstadt, da bancada do PDT.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que aqui acompanham essa sessão plenária e também em especial as ouvintes da Rádio Agudo. Sabemos nós, vereadores, que temos sérios problemas de abastecimento de água no nosso município, tanto na cidade como também no nosso interior. E no primeiro ano dessa legislatura, nós tivemos um verão seco e nós tivemos muitos problemas, e ainda mais causados no interior do nosso município. E muito se falou em projetos em resolver esses problemas. No ano de 2006, tivemos mais um verão com seca, e mais uma vez se falou muito em projetos, foram feitos projetos e que seriam feitos, aprontadas algumas obras até final de 2006. Eu acho que um exemplo disso foi o projeto da Linha dos Pomeranos, o projeto da rede de água Linha Pomeranos 1 e Linha Pomeranos 2, que ia beneficiar em torno de 60 e poucas famílias. Mas dá para dizer que bastou chover no ano neste último verão que agora estamos passando, e dá para dizer que passou o tempo de darmos seca e ninguém mais dos nossos secretários ou até do prefeito municipal, ninguém este verão falou em algum projeto de água e resolver ou construção de alguma dessas redes. Então nós tivemos no começo do ano passado uma reunião na Linha dos Pomeranos, onde estiverem presentes os vereadores, acho que estava o vereador Calito, que não está aqui hoje, e nós tivemos mais de 100 pessoas presentes, onde foi apresentado este projeto de rede de água 1 e 2 da Linha dos Pomeranos. E com a certeza colocada as pessoas que até final de 2006 este projeto desta rede estaria construído. Estamos hoje em 2007, se passou o verão e ninguém mais falou nesses projetos. Então é uma indignação dessas comunidades que muitas vezes são feitos esses projetos, mas quando só é tentar resolver em cima quando o problema está aí. Temos a rede de água da Cuchilha do Araçá, que é uma das redes mais precárias, das comunidades mais precárias que existe no nosso município, interior em água. São 7, 8 famílias que necessitam. E ano passado, na seca, nós tivemos lá o começo, foi achada uma fonte que ia abastecer e a prefeitura ia fazer o reservatório e a bomba até levar a esta represa. E de lá, todas as famílias iam fazer o seu próprio investimento, iam buscar essa água. Mas bastou no meio disso, foi começado no meio disso chover e não foi acabado e até hoje está assim. Então isso aqui não é uma crítica de vereador, mas é uma crítica, uma indignação que a comunidade tem. Porque certamente se nós tivéssemos uma seca neste verão, com toda certeza nós teríamos aqui os secretários, nós estaríamos aqui eles fazendo comentários, planeamento, como foi feito ano passado, que teria recursos para muitas coisas e nós não estamos vendo uma rede. Então, isso aqui não é uma crítica que seja feita, o vereador Márcio está criticando, mas eu acho que é uma sensibilidade a todos nós para a gente cobrar mais, e a indignação que a comunidade tem não é simplesmente por não sair, mas as reuniões que saíram, as reuniões que foi apresentado o projeto e foi colocado claramente a eles que até o final de 2006 esses projetos estariam prontos. Nós estamos em 2007, não houve seca no verão e não ouvi uma vez o secretário alguém falar em alguma reunião naquela região ou para falar sobre esses assuntos. Então isso é uma indignação e a comunidade cobra da gente. Então, acho que temos o mesmo fato aqui na cidade, do abastecimento de água aqui para nossa cidade aqui. Acho que o projeto foi lançado aqui dentro com a promessa que nós já tínhamos algum recurso para um começo. Também não aconteceu. Então, não quero ser um crítico, mas acho que é uma colocação muito que indigna a gente, a comunidade cobra a gente, e acho que a gente está no direito de cobrar. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra agora ao vereador da bancada do PMDB, vereador Naldo Kirin.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, senhor secretário, servidor Paulo, pessoas presentes e ouvintes da Rádio Agudo. Queria dizer que nessa última semana este vereador se deslocou até alguma parte alta do município, Novo São Paulo, Cerro Seco, Caravaggio, Cerro dos Férios, onde me deparei com um grande trabalho da Secretaria de Obras, onde foi feito recapeamento, limpezas de valeta e patrulhamento. E conversando com os chefes de equipe, me diziam eles que uma equipe iria rumo ao Araçá e o outro iria rumo à Linha das Pedras. Também passei hoje Porto Agudo e na Várzea do Agudo, onde também foi feito um patrulhamento. As estradas antes da chuva estavam em perfeito estado. E conversando com o secretário de obras, me dizia ele que após fazer a limpeza, que está quase concluída na cidade e nos arredores, o maquinário se deslocariam até a Vila Caiçara. A gente está esperando isso aí. Com certeza, durante essa semana ainda, nós teremos o maquinário trabalhando na nossa Vila Caiçara. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do PDT, o vereador Pedro de Lima.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, demais colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que se encontram na galeria. Escutando o comentário do vereador Naldo aí, eu também subi o Cerro, vereador. Muito bem feito lá o Cerro Seco, o Cerro dos Férios, bonitinho. Só que tem fechado 2 anos e 2 meses do seu Markendorf. E outros, são 6 famílias ali. Ali, essa semana, atolou um caminhão da cooperativa que tiveram buscar 2 tratores para tirar. Não sei o que, que tem ali, se tem algum ninho de abelha, ou o que, que tem ali, que a patrola não entra ali para cascalhar e fazer aquela estrada para aqueles moradores ali. E sai uma grande parte de fumos ali. Então, com certeza, agora já vai se deslocar essa máquina para outro ponto do município e ali vão ficar fora ali, novamente ali. E sendo que o seu Markendorf ali, ele pagou para abrir aquela estrada dele ali e os outros um particular e foi acertado com a prefeitura para fazer o cascalhamento ali. Então, estão desesperados lá, talvez o senhor entre em contato com eles lá e mande a patroa voltar lá e fazer um cascalhamento nessas estradas lá. Até lá o senhor acho que não entrou, né, vereador? Está horrível ali. Eu estive lá nessa localidade. Também aqui temos um ofício do nosso deputado aqui de federal, do Pompeu de Mato. Ofício de número 077-2007, dia 8 de março aqui. De uma verba de R$ 48.750. Então, uma verba que, pelo que se diz aqui, está o número a funcional do programático, que é do número do projeto, 15.415.601.109.0.310. Título da subprojeto, implantação ou melhorias. Então, quer dizer que esse dinheiro ele já está na conta da prefeitura, já está empenhado. Espero que seja um bom uso desse dinheiro, que seja aplicado em algumas melhorias que têm bastante necessidade dentro do nosso município, que são várias, mas, de repente, nas que têm mais urgências. No momento seria esse, senhor presidente.
Passo, neste momento, então, agora a palavra ao vereador Sandro Goltz, vereador da bancada do PMDB.
Saúdo a mesa diretora, também aos colegas vereadores, em especial ao colega Dário, parabenizá-lo pela data que hoje comemora, também ao servidor Paulo Augusto e aos demais pessoas que acompanham os nossos trabalhos. Eu hoje quero fazer um comentário sobre a UAB, Universidade Aberta do Brasil, que temos um projeto constituído pelo Ministério da Educação, empresas estatais e Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino no Fórum das Estatais pela Educação para oferta de cursos e programas de educação superior à distância, em parceria com universidades públicas, por meio de consórcios nos estados da federação. O projeto faz parte das atuais políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal para a área de educação, especialmente a de programas voltados para a expansão da educação superior com qualidade e promoção de inclusão social. Assim, o projeto reafirma o caráter estratégico da educação superior e do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação para o crescimento sustentável do país. A Universidade Aberta do Brasil proporciona uma alternativa para atender às demandas por educação superior, já que no Brasil, apenas 11% dos jovens entre 18 e 24 anos têm acesso ao ensino superior. Em consideração à UAB e à SED, Secretaria de Educação à Distância, lançou chamada pública visando a seleção de polos municipais de apoio presencial para oferta de curso superior de instituições federais de ensino superior na modalidade de educação à distância, através do edital número 1, de 19 de dezembro de 2005. O município de Agudo respondeu à chamada pública enviando uma proposta de polo de apoio presencial de Agudo e foi pré-selecionado para manter um polo de apoio presencial para funcionar no âmbito do sistema da Universidade Aberta do Brasil. O MEC solicitou o envio de 3 currículos vitais de professores do quadro do Magistério Municipal para que estes participassem do processo seletivo para coordenadores do polo realizado por uma comissão de seleção especialmente designada pela Secretaria de Educação à Distância e o MEC. E também o prefeito, numa oportunidade que teve em Brasília, já assinou esse convênio no ano de 2006. O que representa para o nosso município e região? Representa uma oportunidade única para aquelas pessoas que gostariam de cursar e concluir um curso superior, mas que não têm condições de sustentar a sua frequência numa universidade fora do seu município. Na Universidade Aberta do Brasil, o acesso é gratuito, como qualquer instituição federal. Representa um grande passo para o desenvolvimento regional, porque facilita a permanência do estudante na própria região, já que todos os cursos são aprovados pela demanda e pelos estágios serão efetuados no próprio município e região do polo. Os cursos que serão ofertados em Agudo. A princípio, serão os cursos de pedagogia e de agricultura familiar, com a possibilidade de ter ainda o curso de pós-graduação em informática e comunicação aplicada na educação.
A mesa comunica que o senhor ainda possui 30 segundos para se manifestar.
Serei breve. Quem poderá estudar na Universidade Aberta do Brasil? Qualquer cidadão que concluiu a educação básica e foi aprovado no processo seletivo e que atende os requisitos exigidos pela instituição pública vinculada no sistema da Universidade Aberta do Brasil. No caso específico do município de Agudo, a instituição pública vinculada à Universidade Federal de Santa Maria. Teremos a oferta dos cursos da Universidade Federal de Santa Maria com a mesma carga horária e grande curricular de seus cursos reguladores presenciais e seremos atendidos pelos mesmos professores. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passo esse instante a palavra ao vereador da bancada do PP, vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, cumprimento aos colegas vereadores, as pessoas que estão presentes na galeria, em especial aqueles que estão acompanhando a sessão de hoje, através do rádio. Eu gostaria de, primeiramente, reconhecer o esforço da administração municipal na recuperação da cidade. Dizer que, alguns dias comentava sobre essa situação, o que hoje verificamos estar bem diferente pela limpeza, que já se observa nas vias públicas, pelo trato nos canteiros centrais e também pelas estradas que receberam o patrulhamento. No entanto, gostaria de reforçar aqui, com a permissão dos colegas vereadores que têm representação da Vila Caiçara, de que não só as máquinas é importante entrar na vila, mas também a recuperação daquele calçamento que é novo e na sua entrada principal uma grande parte está afundando. Se não for tomada providência, ele pode ser um possível problema de tubulação. Se não tomar logo uma providência, nós poderíamos ter problemas maiores ainda no futuro. Acho interessante, senhor presidente, colegas vereadores, quando comentários no sentido de que determinados estão acompanhando os trabalhos no interior, a gente reconheça isso. E eu ouvia hoje pela manhã o prefeito que está em licença, Ari Alves Anunciação, que inclusive almoçou no Cego Seco com outras pessoas no dia de hoje, sabendo do trabalho que lá está sendo desenvolvido. Um trabalho, segundo palavras e relato da administração municipal, um trabalho muito bom na zona alta do município. No entanto, eu gostaria de aproveitar o espaço e dizer que, como vereador, tenho recebido inúmeras reclamações da parte baixa do município. A região sul parece que passa por um esquecimento. E eu gostaria de destacar que uma das localidades que mais sofre na atualidade é talvez uma das que mais produz arroz, o Fundo do Manjoleiro. Billy de Oliveira liga e diz: pode usar meu nome. Está impossível transitar no Fundo do Manjoleiro, no acesso ao Manjoleiro. Rubem Radatz, do Rincão do Pinhal, diz: não posso mais andar na minha estrada. E já vem há 2 anos que por lá não aparece nenhuma patrulha para fazer a recuperação. A linha teutônica, eu tenho comentado com frequência, na ligação a Paraíso está impossível. Então, eu gostaria de dizer que fico feliz em saber que determinados pontos recebem uma atenção um pouco melhorada, mas gostaria que a administração municipal tivesse uma visão também para a região sul. Canto Paraná, Felipe Camarão, todos eles estão clamando por uma assistência do setor de obras. Seria isso, senhor presidente.
Passo agora a palavra, então, à vereadora do PDT, vereadora Claudete Hoffmann.
Saúdo a mesa diretora, demais colegas vereadores, a comunidade que acompanha os trabalhos pela galeria e também aos ouvintes da Rádio Agudo. Da mesma forma como ressaltou o colega vereador Pedro de Lima, dizer que a bancada do PDT ficou muito satisfeita com os recursos provenientes de uma emenda individual do deputado Pompeu de Matos, do PDT, para o nosso município. Os recursos saíram do Ministério das Cidades, no valor de R$ 48.650,00, já empenhado, para ser aplicados em implantação ou melhoria de obras de infraestrutura urbana no município de Agudo. Provavelmente, a bancada do PDT fará uma indicação a título de sugestão ao Executivo quanto à aplicação desses recursos. Em contato hoje com a Secretaria da Assistência Social, mais uma vez, a pedido da família Alves, que mora na Picada do Rio Sul, de frente à Sociedade General Osório, falei a respeito do problema que estão vivenciando há quase um ano. O telhado de sua casa foi totalmente destruído no ano passado por um vendaval e a família, tem 4 filhos, não tem recursos para recolocar o telhado. E todo esse tempo, uma lona preta serve de teto para o seu lar. Pelo que eu entendi da família e da assistência social, quem não está dando a devida atenção ao problema é a Secretaria de Obras. Então, intermediei mais uma vez nesta questão a pedido da família e a secretária Rosélia disse que ela também, mais uma vez, entrará então em contato com o setor de obras para solucionar o problema. Outro assunto que trago neste espaço é a respeito do meu pedido de informações em relação à contribuição para custeio de iluminação pública, onde em 5 de março questionei o executivo qual o fundamento legal para a cobrança desta contribuição nas contas de energia elétrica dos meses de competência janeiro, fevereiro e março. já que a Lei 1626/2005 teve sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2006, e a Lei Municipal 1665/2006 passará a ter eficácia passados 90 dias desde a sua publicação. E outro questionamento: se houver a conclusão de que a cobrança foi indevida, como fará para ressarcir os contribuintes? E quero fazer um pequeno comentário da resposta que eu obtive, onde o Executivo coloca: atendendo o pedido de informações da vereadora Claudete, informamos que, devido à sua complexidade, a matéria foi encaminhada ao Departamento Jurídico. Até ali, tudo bem. A matéria é complexa, sabemos disso. Até por isso foi feito o pedido de informações. E continua: necessitando-se de mais 20 dias de prazo para análise. E aí eu questiono: se a matéria é complexa, por que o Departamento Jurídico não buscou uma solução nos 15 dias previstos no regimento interno, que já é muito tempo, e não trouxe uma solução para o caso? Enrolar, diria assim, mais 20 dias, por quê? E nesse passar dos dias, sem buscar uma solução imediata, a população urbana de Agudo está percebendo também a cobrança nas faturas do mês de março, que receberam na semana passada e alguns ainda não receberam. Janeiro e fevereiro já foram cobrados, no meu entender, ilegalmente, e agora o mês de março também, e o que poderia ser evitado? Outra coisa que me deixa frustrada na resposta é a seguinte colocação do Executivo: que precisa mais 20 dias para análise, principalmente quanto à necessidade ou não da noventena, por não tratar-se de instituição de novo tributo.
A mesa informa que a senhora possui 30 segundos para se manifestar.
Obrigada. O tributo só leva o mesmo nome, colegas vereadores: custeio de iluminação pública. Prezada comunidade, prezados vereadores, não é difícil de compreender que não existe lei nenhuma que dê direito ao município a cobrar esse tributo nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, porque uma teve a vigência encerrada e outra ainda não tem vigência, somente a partir de abril. Para evitar que a população aceite do Executivo uma justificativa, talvez não convincente, por parte do Departamento Jurídico, solicito à mesa diretora que a Câmara envie para análise as duas leis, a de 1626/2005 e a de 1665/2006, ao IGAN, órgão que presta assessoria a esta Casa, e solicite um parecer também sobre esta questão em debate. Esta é a minha participação, senhor presidente.
Passo agora, então, a palavra ao vereador da bancada do PSDB, do PFL, vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, pessoas presentes aqui na galeria e ouvintes da Rádio Agudo. Quero me reportar que, nessa semana, também estive visitando a Várzea do Agudo, acompanhando a colheita do arroz, onde me deparei com o senhor Arime Goto, plantador de arroz, com um silo também ali na Várzea do Agudo. O mesmo me comentou que, já por diversas vezes, veio até a Secretaria de Obras para pedir a recolocação de lâmpadas nas proximidades de seu galpão e de seu silo. O mesmo se coloca à disposição, se a Secretaria de Obras não dispor de lâmpadas, de comprá-las, e sim, então, que o pessoal da iluminação vá até aquele local e faça a reposição das lâmpadas, principalmente nessa época de colheita, que ele precisa de um pouco de luminosidade. O colega Wilson, na sessão passada, falou sobre o abandono da cidade, matéria essa que eu acho que foi o assunto da semana em nosso município. Com certeza, a Secretaria de Obras já fez uma grande melhoria em matéria de patrulhamento, mas temos ainda muita reclamação em relação a terrenos baldios que encontram-se em verdadeiro matagal. Então, cabe à fiscalização fazer ali abordagem aos donos dos terrenos para que façam, então, a limpeza. E um outro local que eu gostaria que a Secretaria de Obras desse uma pequena atenção, um local bonito, em frente à fábrica de calçado Schmidt, nós temos ali dois canteiros que realmente necessitam de uma limpeza. Aquele calçamento tudo é bonito, a fábrica se preocupa com a limpeza daquele local e esses dois canteiros realmente estão abandonados. O colega Pedro também falou a respeito de não patrulhamento de algumas entradas. O colega Wilson também falou. A Secretaria de Obras, mais uma vez vou falar, se preocupa muito com as estradas gerais e tem razão de se preocupar, mas quando chega num determinado local, não deve esquecer também das pequenas entradas. Vou dar um exemplo aqui, perto da Escola 3 de Maio, que é o canto dos Hoppe ali, seu Wilton Hoppe, seu Telmo Streck, seu Guilherme Schifferbein, todo aquele pessoal ali está clamando por uma melhoria naquele local. Todo mundo nessa época precisa tirar o fumo do seu galpão e os caminhoneiros já não querem mais ir até esses locais para buscar o produto. Então, que a Secretaria de Obras dê uma pequena atenção também para as entradas, para que fique ainda melhor o trabalho realizado em nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Passo agora ao uso da palavra ao vereador, agora sim, então, da bancada do PSDB, vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, os colegas vereadores, demais pessoas que nos acompanham através da Rádio Agudo. Eu quero, nesse primeiro momento, falar a respeito do meu colega Carlito, que está licenciado em tratamento de saúde, e passar que ele está se recuperando, né? E pouco tempo deve retornar e assumir os trabalhos desta mesa. E também gostaria de agradecer a equipe que trabalha, o Manuel, a sua equipe, que, a pedido desse vereador, nas sessões passadas, para que fizesse um trabalho na linha dos Pomeranos, e ali foi concluído. Então, também temos que agradecer, agradeço, né, essa atenção dessa equipe. E, da outra parte, também gostaria, sim, de pedir ao órgão competente, ou ao Conselho de Habitação, em nome daquelas pessoas que hão de ser contempladas com essas casas que foram construídas na Vila Caiçara, para que tenha uma atenção mais rápida, uma ação mais rápida, para que essas pessoas que são ao ser contempladas possam assumir, já que essas casas estão prontas, já foram entregues pelo engenheiro. Então, nada mais justo que alguém se aproprie e que, de repente, para o Natal, que ele já possa chegar numa casa melhor, e sai também uma atenção daqueles que estão na fila, na verdade. Tem muita gente esperando, e essa atenção eu acho que é mais prejudicial em saber se vai ganhar ou não. E a responsabilidade, eu acredito, daquelas pessoas, não sei se é do Conselho de Habitação ou de uma outra secretaria, em determinar quem vai assumir essas casas. Então, que é um pedido desse vereador que determine essas pessoas para que possam usufruir desse benefício, né? Também, senhores vereadores, gostaria também de falar um pouquinho a respeito do que a vereadora Claudete falou em relação a esses vendavais que têm atingido o nosso município. E muitas pessoas estão esperando até o dia de hoje, telhados, têm feito seu cadastro e não têm recebido esse benefício. Então, eu não sei se é a Secretaria de Obra que é responsável para que seja repassado esse material para reposição, mas eu acredito que é falta de projetos. Tudo precisa de projetos, sem eles nada vai acontecer. É importante saber que, quando se fala também de estrada, se fala também de outras coisas, precisamos frisar aqui que uma grande necessidade no nosso município é de uma estrutura de habitação. E acredito e peço até que Deus ilumine as pessoas que estão na frente do comando, do poder em suas mãos, que façam projetos sociais de habitação, que dê essas famílias com que têm necessidade de uma casinha melhor, né? E se falo da Vila, falo da Vila Grepna, falo da Vila dos Cardoso, da Vila dos Moraes, falo dessas pessoas que estão ali debaixo de uma ponte no Cerro Chato, que passam dificuldades, só quem vai lá ver possa sentir o que essas pessoas passam e precisam ser amparadas por alguém. Eles confiam, na hora do voto, eles confiam nessas pessoas. Então, nós temos responsabilidade como representante do povo, né, de fazer alguma coisa. Então, esse vereador está preocupado e gostaria de deixar essa minha preocupação com o órgão competente, que olhe com carinho, com uma atenção para essa classe mais necessitada. Seria isso, senhor presidente.
Cumprindo o preceito regimental, solicito ao vice-presidente Wilson Dias que assuma um espaço na casa como presidente neste momento para que eu possa fazer algumas manifestações.
Assumida a condição de presidente da Câmara Municipal, passo a palavra ao presidente Ismael Miller.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria, ouvintes da Rádio Agudo, use esse espaço para manifestar-me aos ouvintes da Rádio Agudo e também às pessoas que aqui estão presentes e colocá-las em par o que o vereador Ismael Miller está fazendo neste ano de 2007. Em viagem a Porto Alegre, nesta sexta-feira última, fomos representar a Câmara Municipal no Seminário da Reforma Política em Porto Alegre, na capital, na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde tivemos lá representando a Câmara Municipal, onde também ouvimos diversos manifestantes, entre eles ex-governadores, ex-governador Alceu Colares, do PDT, o ex-governador Olívio Dutra, do PT, também ex-secretário Miguel Rosseto, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Maria Celeste, também senadores, senador Pedro Simon, também senador Sérgio Zambiazzi e Paulo Paim. E, com grata satisfação, estive presente nesse seminário da reforma política e digo aos senhores e à senhora vereadora que olho com bons olhos para esta reforma e dizer-lhes que foi muito boa esta presença na capital porto-alegrense nesse seminário, pois tive uma aula, e digo, uma aula de sabedoria e uma aula de aprendizado em política com os ex-vereadores Alceu Colares e também Olívio Dutra. Também tive presente no sábado último em Silveira Martins, onde o Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região se reuniu para definir a data para a segunda marcha à capital. Data esta estipulada no dia 11 de abril, onde vereadores da 4ª Colônia e Região, 12 câmaras municipais, irão se dirigir até a capital, onde irão também se encontrar com secretários no plenarinho, da Assembleia Legislativa para debater assuntos de interesse da comunidade agudense e das demais comunidades da 4ª Colônia e também da Colônia Santo Ângelo dentro das 12 câmaras municipais em Porto Alegre, então, no dia 11 de abril. Aproveitando a viagem a Porto Alegre, onde tive a companhia do diretor de obras do interior, o senhor Lauri, aproveitei a oportunidade para fazer alguns pedidos a ele, pedidos esses solicitados a este vereador, pedidos de patrulhamento da região sul. E, aproveitando então, coloquei ao diretor de obras que fizesse esse patrulhamento na região sul. Também agradecendo a ele ao serviço prestado na região alta do nosso município, no Cerro Seco e na linha dos Pomeranos. Segundo informações de moradores desta localidade, serviço está sendo feito, mas não conforme esperado por moradores desta região. Segundo um motorista de ônibus que faz o transporte escolar, há necessidade de britamento ou cascalhamento da subida do Cerro Seco e também da linha dos Pomerantes, ao qual coloquei este pedido ao diretor de obras do interior, ao senhor Lauri. E esperamos que sejam então realizados os pedidos também deste vereador. Seria isso, senhor presidente.
Após manifestação do presidente da Câmara Municipal, vereador Ismael Miller, solicito que reassuma os trabalhos e conduza a sequência desta sessão.
Avançando a sessão, passamos à tribuna livre, que não será instalada por não haver inscrição. Assim sendo, encaminhamos a sessão ao grande expediente, onde discurso os vereadores Márcio Alberstadt e João de Deus. Passa a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Senhor presidente, não farei o uso do espaço.
Passo então a palavra ao vereador João de Deus.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passamos agora então à ordem do dia, onde solicito ao secretário vereador Márcio Alberstadt que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, pois todos os vereadores continuem presentes.
Havendo quórum, anuncio aberto a ordem do dia, onde apresento as seguintes proposições. Requerimento 4/2007 da o vereador que subscreve, amparado no que dispõe o artigo 163, artigo 1 do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial prevista no artigo 160, parágrafo 2º do já citado texto legal para o projeto de lei 04/2007 do Executivo. Requerimento este solicitado pelo vereador Sandro Goltz. Coloco o requerimento 04/2007 em discussão. Não havendo discussão do requerimento 04/2007 do vereador Sandro Goltz, coloco em votação. Os vereadores que estejam favoráveis a este requerimento permaneçam sentados e os vereadores contrários levantem-se. Requerimento 04/2007 de autoria do vereador Sandro Goltz, aprovado por unanimidade. Requerimento 05/2007, também de autoria do vereador Sandro Goltz. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 188, parágrafo 2º, ou inciso 2º do parágrafo 4º do Regimento Interno, requer a instalação de sessão extraordinária tão logo quanto possível para a ordem do dia, ser procedida a discussão geral e votação do projeto de lei 04/2007 do Executivo, caso essa proposição esteja em condição para tal. Coloco o requerimento 5/2007 de autoria do vereador Sandro Goltz em discussão. Não havendo discussão, coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Requerimento 5/2007 de autoria do vereador Sandro Goltz, aprovado por unanimidade. Assim sendo, encaminho agora então os trabalhos para a pauta da sessão, com discussão das proposições que o secretário vereador Márcio Alberstadt apresenta.
Projeto de Lei 3/2007 do Executivo, disciplina, concessão, a permissão e autorização do transporte coletivo urbano e rural no município. Revoga a Lei 1171/98 e dá outras providências. Projeto de Lei do Executivo 4/2007, altera anexos da Lei Municipal número 1664/2006.
Aberta inscrição para até 4 vereadores manifestarem-se sobre a pauta. Não havendo manifestação, dou por encerrada a pauta e passamos para as explicações pessoais, com inscrições de até 5 vereadores.
Vereadora Claudete.
Sandro.
Pedro.
Vereador João.
Naldo.
Passa a palavra, então, à vereadora da bancada do PDT, vereadora Claudete Hoffmann.
Aproveito esse espaço para dizer que participei sábado, último dia do 8º Encontro de Integração Internacional Intermunicipal de Mulheres da Coluna Santo Ângelo, que engloba os municípios de Agudo, Paraíso do Sul, Cerro Branco e Novo Cabrais. Evento promovido e organizado pela Emater RS Ascar e as associações de trabalhadores rurais e grupos de mulheres dos municípios da Colônia Santo Ângelo. E o ponto alto do evento foi a palestra sobre espiritualidade proferida por Jorge Trevisan. Este evento teve a participação maciça das mulheres, especialmente trabalhadoras rurais. Estas mulheres batalhadoras que trabalham incansáveis na agricultura e também no seu lar. Mulheres que estão buscando, através do trabalho em grupo, palestras, seminários ou cursos, caminhos para melhorar a sua qualidade de vida e de seus familiares, bem como conhecer e defender os seus direitos. Dizer que a sua evolução, visivelmente percebida, faz bem a ela e para aqueles que com ela convivem. E, aproveitando o gancho, quero parabenizar a Câmara Municipal de Cachoeira do Sul, que, por sua comissão de ética, lançou, em dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, uma cartilha em defesa dos direitos da mulher, com o título Livre da Violência, cujo conteúdo principal é a Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, lei esta conhecida como Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra mulheres. Como já disse anteriormente, as mulheres precisam defender seus direitos e ela só pode defendê-los no momento que ela os conhece. Dizer também que nesta semana, Semana da Água, e especialmente o dia 22 de março, foi o Dia Mundial da Água, percebeu-se mais uma vez como cresce a mobilização de entidades para defender as questões ambientais. A Seja Amigo, juntamente com a Escola Kinderveld, fez uma campanha de conscientização sobre a necessidade de preservarmos a água. Na Escola Santos Reis também houve um trabalho nesse sentido. Várias árvores foram plantadas nas margens da Sanga, que corta o terreno da escola, e certamente as demais escolas também trabalharam a questão do ambientalismo responsável. E eu defendo sempre que o melhor caminho, com certeza, sempre é a educação. É essa a minha participação, senhor presidente.
Passo então agora a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Sandro Galtz.
Saúdo mais uma vez a todos. Eu queria fazer um comentário sobre a minha manifestação no pequeno expediente, onde eu comentei sobre a Universidade Aberta do Brasil, cursos esses que o secretário de Educação e também o prefeito municipal se empenharam, onde já no ano passado assinaram o convênio em Brasília para trazer para o nosso município o curso superior em pedagogia e agricultura familiar. Este último, julgo eu que é de suma importância para o nosso município, sendo que a agricultura é a grande alavanca de produção do nosso município. Então, esse curso de agricultura familiar vem a dar para a nossa comunidade um curso superior e talvez seja o início de demais cursos que também serão ofertados em convênio com a Universidade Federal de Santa Maria, onde profissionais da Universidade de Santa Maria virão, juntamente com profissionais do nosso município, a prestar esses cursos. Comentar também que está previsto para o dia de amanhã, terça-feira, o retorno do prefeito Ari Alves Anunciação a tomar frente aos trabalhos do nosso município, sendo que este estava em licença de saúde, então com o retorno previsto para o dia de amanhã. E também convidar a todos para audiência pública para a prestação de contas da gestão de saúde do quarto trimestre 2006, aonde será realizado nesta casa dia 27, terça-feira, amanhã, portanto, às 16 horas, onde o secretário de saúde fará a apresentação da gestão do quarto trimestre de 2006.
Passo a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Pedro de Lima.
Quero cumprimentar mais uma vez o presidente e os ouvintes da Rádio Aguda. Eu tenho um pequeno comentário aqui, só que um pedido que me fizeres da Porto Agudo. Sou Leonel Flores, o seu Schifferbein, o seu Estreco. Ali tem uma ponte naquele arroio ali que sabes que no inverno tem uma tubulação que não comporta toda aquela vazão de água que tem ali. Então aqueles moradores estão bastante preocupados agora com a chegada do inverno, e mesmo que ali tem duas pessoas que frequentemente têm que vir para o médico, e quando ataca as chuvas mesmo ali, fico sem passagem, fico isolado ali, e mesmo agora para tirar o seu produto de lá, que é o fumo. Então o setor competente já vem há tempo fazendo esse pedido, que tome uma providência quanto antes desse trabalho ali, naquela região ali. Também fazer um agradecimento que tinha pedido já por duas sessões passadas, e uma parte foi concluída, que foi no nosso pórtico lá, da entrada da nossa cidade. No Mosquito, foi feito as trocas de lâmpadas na parte do pórtico, mas bem no trevo, está só com uma lâmpada ainda. Espero que o setor competente tome uma decisão mais rápida ali, que possa ficar iluminado aquela região ali. Também queria fazer um pequeno comentário, só complementar, da vereadora Claudete, dessa família ali da Picada do Rio. Isso também fui procurado, já estive essa semana passada na secretaria falando lá, ficaram o dia, até achei que tinha ido lá fazer ter uma solução para aquela casa lá, mas no fim até hoje não foram. Esperamos que em brevemente. E hoje, escutando a Rádio Agudo, vi numa entrevista do nosso prefeito, até colega de partido de Nova Palma, ele dizia que foi um dos primeiros municípios que fez um convênio com a Caixa Federal, o nome do programa Morar Bem. Então, de 50 casas. Então, o município faz um convênio e para pessoas de baixa renda, não precisa ser só na zona urbana, tanto pode ser no interior, na zona rural também, desde que tenha comprovante que mora no município e tenha o seu terreno. Então, essas casas são construídas com precinho mínimo e com a ajuda da prefeitura. Então, a gente se vê que tem tantas pessoas no nosso interior que tem necessidade de ter as suas casas melhoradas. Então, que bom se o nosso prefeito tivesse, ou talvez já esteja tratando também, não se sabe, desse convênio que for assinado com a Caixa Federal. E também dizia ele, falando em obras, que estava tocando umas quatro frentes de trabalho, posto de saúde, e me chamou a atenção assim de 3 mil metros quadrados de calçamento também que está sendo iniciado dentro da cidade lá. Poxa vida, nós aqui não pegamos um metro quase de calçamento. Será que não vamos ter essa nossa chance aí de ser calçado a mais algumas ruas dentro do nosso município aí? Porque principalmente, não desfazendo as outras ruas, mas a Avenida Borges de Medeiros não tem mais condições. Até pedi que os patroleiros não patrolassem ela, não melhorasse, porque está boa demais até, porque o trânsito é intenso ali dentro daquela avenida e mesmo pode causar um acidente até, porque não tem limite de velocidade ali, porque os carros vêm mesmo tocando e pode acontecer ainda uma tragédia ali inesperável ainda, devido mesmo da nossa Avenida Concórdia, tá muito ruim o calçamento, então esse trânsito é todo deslocado, chega ali embaixo, eles vêm na Avenida Borges de Medeiros. É só quem mora ali e vê a poeira como essas pessoas estão sofrendo ali, com essa necessidade de ter feito um calçamento ou tomar uma outra providência, sei lá, com os quebra-mola, uma coisa que reduzisse aquela velocidade desses veículos que temos ali na...
A mesa informa que o senhor possui 30 segundos para a sua manifestação.
Será em breve, senhor presidente. Então, são certos momentos que a gente até mesmo fica meio frustrados, assim, que sabes que com um pouquinho mais de vontade saía algum trabalho assim de mais urgência, com mais necessidade dentro da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra agora, então, ao vereador João de Deus.
Quero cumprimentar o senhor presidente e os demais colegas. Só queria fazer uma explanação a respeito da essa minha indicação ali desse problema que acontece ali na ponte perto da rodoviária. Vejam, os senhores, todos nós que passamos e passamos várias vezes por dia ou por semana, né, nesse trajeto, se observa que a ponte está com a parte meia baixa e que o calçamento faz uma parte mais alta, então se concentra ali uma água, uma poça de água. E muitas das vezes nós já temos observado, eu tenho observado e parado ao longo, a gente vê as pessoas que vêm do interior, ao desembarcar do ônibus que sai do interior do município com a roupa limpa, eu passar ali, são atingidos pelos carros. Claro, eles não têm culpa, né, porque nem podem travar quando vejo assim aquela poça de água, só que se transfere para essas pessoas que vêm no começo de uma tarde, é um fato constrangedor, porque vão ter que ficar o dia inteiro com as suas roupas molhadas e até pingadas, sujas assim. Então, por isso que eu pedi que fizesse um recapeamento ou fizesse alguma coisa para essa água escoar em cima dessa ponte, para que isso não aconteça com esse pessoal que vem fazer uma compra ou vem em negócio na cidade e se sente constrangido. Muitas das vezes a gente já tem visto pessoas correrem, crianças correrem, e outros ficar no meio dessa ponte com os braços levantados, né, com sinal até de desespero. Então eu acho que essas pequenas coisas assim, para a administração, coisas pequenas, mas para as pessoas que sofrem esse tipo de ação, é muito importante que seja tomada uma medida antes que chegue ao inverno. Seria isso a minha participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Senhor presidente, ouvindo demais colegas falando sobre essa família que teve o seu telhado arrancado, inclusive esse cidadão nos procurou aqui na Câmara, eu e o senhor Pedro, e esse vereador se deslocou até essa propriedade onde mora esse cidadão, inclusive ele não se encontrava em casa. Fui buscar ele para ele me mostrar, ele já tinha ganhado dessa administração um material e foi infeliz que o vento levantou de novo. Só que ele fez uma exigência no material, eu trouxe até a Secretaria de Obras e Assistência Social e na época não tinha como eles dar aquele material que esse cidadão queria, né? O outro material estavam pronto a dar para fazer a cobertura da sua casa. Só que aquele outro material ele não queria, ele fez exigências. Eu não sei se agora, de repente, com certeza, esse cidadão, de repente, queira receber o material que a assistência queira dar, né? Porque na época que houve aquele granizo todo no nosso município, esse vereador fez diversos pedidos de material para cobertura e a Secretaria e a Assistência Social deram uma assistência muito boa para o nosso município, né? Também queria dizer que, ouvindo essa semana o nosso secretário da Saúde, fiquei satisfeito quando dizia ele da renovação do decreto por mais 6 meses para funcionamento do nosso hospital. Então, mais 6 meses teremos um atendimento no nosso hospital. Isso me deixou muito tranquilo. E, com certeza, nesses 6 meses, vamos achar um meio para que esse hospital venha atender o nosso município e os demais por um tempo indeterminado. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder.
Espaço concedido ao vereador da bancada do PDT, vereador Márcio Albrechtsen.
Fazer somente um comentário sobre as minhas indicações, indicação 11/2007-12, que seja colocado cascalho no acesso à propriedade do senhor Lauro Keiro Linha Moeme. É um acesso que já foi pedido várias vezes para este vereador e ele está tendo muitas dificuldades de escoar a sua safra neste momento de fumo. Que seja no mínimo duas cargas que vai anemizar este problema. Eu acho que como as máquinas estão por ali agora, acho que não custa nada, são simplesmente duas cargas. E também que seja colocado moeiras no início do acesso à propriedade do senhor Teobaldo Laje Linharaçá. Promessa que eu já tive várias vezes no secretário de obras que seria colocado, mas até hoje, infelizmente, a gente está batalhando ainda. Foi aberta uma estrada nova a esse acesso e eles, o morador mesmo, seu Teobaldo, pegou uma esteira particular, pagou tudo, mas simplesmente agora quer os bueiros. E essa é uma promessa que já tive e espero que seja também cumprida. E também se falou muito em estradas hoje, acho que tem que se parabenizar o belo trabalho que foi feito no Senhor dos Férias e também na Volta dos Maia, que sábado eu estive nessa região, fui até o Cerro Seco também. E o trabalho também no Cerro Seco, abertura de valas, colocação de bueiros, mas sempre, como se é costume, sempre fica uma outra estrada de fora. Então, mais uma vez, essa reclamação existe lá em cima, já outros vereadores comentaram. E também já houve comentário hoje de noite que na linha das Tumeiranas também já houve alguma recuperação, mas até agora não foi feita nenhuma recuperação. Está sim agora no planejamento via linha Araçá, linha das Tumeiranas, e espero que esse roteiro não mude. Então, houve comentários que já tinha feito alguma recuperação, mas até agora não houve não. Então, mas só espero que esse roteiro que está planejado não mude. Seria isso, senhor presidente.
Só para fazer um comunicado, comunico aos senhores vereadores, à senhora vereadora, também às pessoas presentes na galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo, que o diretor desta casa, o senhor Paulo Augusto Vila, o presidente, o vereador Ismael, e o vereador Pedro de Lima estarão se dirigindo na próxima quarta-feira a Porto Alegre em visita ao Tribunal de Contas e também ao IGAN, assessoria jurídica, para definirmos os últimos detalhes, então, para a construção da nossa nova sede da Câmara Municipal. Terminando o espaço das explicações pessoais, digo estarem cumpridas todas as fases regimentais desta sessão. Antes de encerrá-la, convoco a senhora vereadora, aos senhores vereadores, para logo mais, ao término desta sessão, estarem presentes e convocados para a sessão extraordinária que será instalada logo após, ao término desta. E também convidar aos senhores vereadores e a senhora vereadora para a sessão ordinária de segunda-feira próxima, dia 2 de abril, no horário regimental. Desejando a todos bom retorno aos seus lares, uma boa semana de atividades trabalhistas e também espiritual, e declaro encerrada a sessão desta noite. A todos, uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.